Agora sim, vamos poder começar, já temos tudo pronto, penso que já estão a receber a interpretação, não? Sim, ok. Muitíssimo obrigada. Antes queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Homóloga Alemã e o Sr. Ministro, e na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Quem desejo um ótimo trabalho aqui connosco e que seja produtivo e seja útil e enriquecedor quer para o Parlamento Português, quer para o Parlamento Alemão. Como já estamos um bocadinho atrasados em termos de horário, eu iria dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão, que terá 10 minutos para fazer as considerações e a apresentação que assim entender.
Presidente e Ministro, não sei se
pode usar o tempo todo, pode dividir o tempo com alguém, como entender. Portanto, tem a palavra.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass wir heute auch hier sein können im portugiesischen Parlament und bei Ihnen im Ausschuss. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, um den Ausschuss kurz vorzustellen und auch nochmal die Arbeit unseres Ausschusses näher zu erläutern. Der Ausschuss besteht aus 13 Mitgliedern. 5 Mitglieder kommen von der SPD-Fraktion, 4 Mitglieder kommen von der AfD-Fraktion, 2 Mitglieder von der CDU, ein Mitglied von der BSW-Fraktion und ein Mitglied ist fraktionslos. Die Aufgabe unseres Ausschusses ist es vor allen Dingen, das Ministerium für Justiz und Digitales auch kritisch zu kontrollieren und die Arbeit zu begleiten. Wir haben also auch die Zuständigkeit für alle Tätigkeiten, die auch im Ministerium angesiedelt sind, und behandeln die Gesetzentwürfe und die Anträge aus dem Parlament. Der Ausschuss ist ein Spiegelbild des Landtages Brandenburg. Der Landtag ist gewählt worden im Jahr 2024. Wir hatten bis zum Anfang dieses Jahres eine Koalition aus SPD und Bündnis Sarah Wagenknecht. Diese Koalition ist am Anfang des Jahres beendet worden und es gab dann Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU und der SPD. Eine Regierung ist dann neu gebildet worden im März diesen Jahres. Der Ministerpräsident ist und bleibt Dr. Dietmar Woidke, und wir haben an unserer Seite, und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass der Minister heute mit zugegen ist, den Minister für Justiz und Digitales, Herrn Dr. Benjamin Grimm, der die Zuständigkeit für diesen Bereich hat. Schwerpunkt der Arbeit auch der Koalition und natürlich auch des Landtages Brandenburg ist, die Digitalisierung auch voranzubringen. Wir wollen überflüssige Regelungen auch abbauen. Wir wollen auch mehr Bürgernähe natürlich schaffen, weil wir auch merken, dass natürlich eine gewisse Unsicherheit in der Bevölkerung ist, dass eine Unzufriedenheit da ist mit Bürokratie. Und deshalb ist es eine Aufgabe, die wir uns auch vorgenommen haben, im Ausschuss genau dieses Thema mit zu bearbeiten, gerade all das, was mit Digitalisierung zu tun hat. Wir wollen die Verwaltung effizienter machen. Wir wollen auch die digitale Infrastruktur natürlich aufbauen. Und wir sind gut auch dabei, auch dank des Engagements des Ministers, der auch in der letzten Wahlperiode eine Digitalstrategie 2025 vorgelegt hat mit 83 Einzelmaßnahmen, die jetzt auch umgesetzt werden. Wir sind schon gut aufgestellt, aber wir wollen natürlich auch besser werden. Und deshalb haben wir diese Reise auch genutzt, um hier in Portugal neue Erfahrungen, neue Informationen zum Thema Digitalisierung einzuholen. Wir hatten dazu schon gute Gespräche gestern mit dem Staatssekretär für Digitalisierung. Wir waren an der Universität in Lissabon und haben uns dann auch nochmal über die juristische Ausbildung zum Thema KI informiert und freuen uns jetzt und heute hier mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, um natürlich auch nochmal die parlamentarischen Initiativen mit abzugleichen. Wir wissen, dass Portugal Vorreiter ist in Europa, gerade was die digitale Transformation angeht. Und deshalb freuen wir uns auf das Gespräch, auf die Diskussion. Und ich würde vielleicht auch vorschlagen, dass sich unsere Delegation kurz vorstellt, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Aber ich sehe, das ist, glaube ich, auch nicht notwendig. Von daher, wie gesagt, freue ich mich auf die Diskussion heute hier bei Ihnen. Vielen Dank.
Okay, who wants to take the floor?
Dann der Minister.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier, im portugiesischen Parlament empfangen. Das ist schon ein sehr beeindruckendes Gebäude, was wir gerade schon bei der Ankunft gesehen haben. Wirklich schöne Atmosphäre und auch gestern die Gespräche waren sehr interessant, gerade im Bereich der Digitalisierung. Ist Portugal wirklich uns ein Stück voraus? Da haben wir auch viele Dinge schon erkannt, die wir mitnehmen können. Beispielsweise, dass Sie eine Wallet haben für Bürger, für Unternehmen, wo man direkt Leistungen daraus abrufen kann. Und das ist, wenn ich jetzt mal auf die zwei Bereiche kurz zu sprechen komme, die uns eigentlich im Ausschuss beschäftigen, aber die mich auch als Minister vor allem beschäftigen, sozusagen aus dem Bereich der Digitalisierung, ein Hauptanliegen, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich sehen, sie können im privaten Bereich noch ganz bequem abends auf der Couch etwas bestellen. Durch digitale Prozesse ist es am nächsten Morgen da. Und wenn man staatliche Leistungen in Anspruch nehmen will, dann ist es in Deutschland leider nach wie vor so, dass man zum Teil aufs Amt persönlich gehen muss, dann von Hand etwas ausfüllt. Wenn man sich verschreibt, muss man es nochmal machen. Und das sind Dinge, die wir natürlich beheben wollen und wo wir jetzt auch kurz davor stehen, wirklich einen Schritt weiter zu kommen, dass wir das dann digital anbieten können. Wir haben auch als weiteren Bereich, dass wir vermeiden wollen, dass wir Informationen, die dem Staat irgendwo schon vorliegen, immer wieder abfragen, sondern dass wir diese Informationen auch zusammenführen, sodass Eingaben nicht immer wieder doppelt gemacht werden müssen. Da hat uns Portugal, auch das ist, glaube ich, gestern schon deutlich geworden, vor allem voraus, dass es ein Zentralstaat ist und sie die Zuständigkeit für all die Themen halt auf einer Ebene bündeln, wohingegen bei uns in der föderalen Verfassung das deutlich schwieriger ist. Wir uns aber nichtsdestotrotz dieser Aufgabe natürlich auch stellen. Im Bereich der Justiz beschäftigt uns auch sehr stark die Digitalisierung, neben natürlich dem Personalwesen. Ist in der Justiz klar, dass es sehr intensiv ist, dass man dort immer alle Stellen besetzt hat, dass man da kämpfen muss, dass man alle Stellen auch finanzieren kann, sodass Gerichtsprozesse auch in einer angemessenen Zeit abgeschlossen werden. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig für das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in ihren Staat, dass wenn sie sich mit einem Problem an ein Gericht wenden, dann auch wirklich dort zeitnah ihr Fall dann auch bearbeitet wird. Wir haben bis Ende letzten Jahres in unserer gesamten Justiz elektronische Akte eingeführt. Das wäre etwas, was mich auch noch mal interessieren würde, wie das hier bei Ihnen gehandhabt wird. Es liegt natürlich auch die Grundlage dafür, KI einsetzen zu können, was natürlich mit Bedacht gemacht werden muss. In unserer Verfassung ist festgelegt, dass Richter immer ein Mensch sein muss. Das ist das Richterbild unserer Verfassung. Das heißt, KI kann höchstens unterstützend eingesetzt werden. Das ist auch ein Thema, was uns sehr stark beschäftigt, um mal so ganz grob zu skizzieren, was eigentlich so die Hauptthemen sind, die wir im Moment in Brandenburg in diesem Bereich bewegen.
Não sei se mais alguém que irá intervir. Pretende que. Mais alguém para intervir? Okay. Muito, muito obrigada pela vossa contribuição. De facto, nós não temos nesta comissão a área da digitalização, apenas a justiça, a administração interna, a igualdade, onde estão as questões da violência doméstica e as migrações, as questões das migrações, mas claro que a justiça vai aproveitar e vai tirar bastante proveito de toda a digitalização que pode ser feita. Nós já temos um sistema de digitalização nos tribunais, chamados sítios, não é? Onde nós todas a documentação é entregue por via digital, na maior parte dos processos. Há alguns processos do foro criminal onde isso ainda não é completamente feito, por questões até de segurança e de proteção do arguido e do segredo de justiça, mas estamos a caminhar no sentido de conseguir fazer isso. Eu passaria agora aos grupos parlamentares, para também fazerem as vossas intervenções, e começaria pelo grupo parlamentar do PSD, do Partido Social Democrata. Aproveito para informar que a nossa comissão é um bocadinho mais curta, mas também tem 7 deputados do PE, do Partido Social Democrata, 4 deputados do Chega, Partido C, 4 deputados do Partido Socialista, 1 deputado da Iniciativa Liberal, 1 deputado do LIVRE, 1 deputado do Partido Comunista Português, 1 deputado do CDS, 1 deputado do Bloco de Esquerda, 1 deputado do PAN e 1 deputado do JPP. Portanto, é um espectro maior, mais representativo, com muitos partidos. Eu passaria agora ao Partido Social Democrata, que é a sua deputada Sandra Pereira. Podem intervir dali, que está, para nós todos visualizarmos o orador. Faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. Quero, naturalmente, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimentar a delegação do Estado de Brandemburgo, desejar que tenham uma ótima visita a Portugal e dizer-lhe que são sempre bem-vindos. Antes de mais, nós tínhamos aqui uma ideia de umas perguntas que nos tinham enviado relativamente às questões da violência doméstica, da violência digital. E nós, de facto, em Portugal, eu gostaria muito de sublinhar que existe aqui um amplo consenso político e institucional, aliás, da sociedade, relativamente à violência doméstica e à violência contra as mulheres. De facto, estas situações são entendidas como graves violações de direitos humanos e são e têm sido uma prioridade das políticas públicas. Relativamente às reformas jurídicas no âmbito da aplicação da Convenção de Istambul, desde a ratificação da Convenção de Istambul em 2013, Portugal desenvolveu reformas legislativas e institucionais muito significativas, das quais eu quero destacar, sobretudo, o reforço do crime da violência doméstica, que já era um crime público e que permite, por isso mesmo, a atuação das autoridades independentemente da queixa da vítima. Houve também o reforço de medidas de proteção urgente, nomeadamente como afastamento do agressor, proibição de contactos, vigilância eletrónica, teleassistência para vítimas de risco elevado, e isto são medidas de proteção que temos expandido e aplicado com mais intensidade. Depois temos o reforço da proteção das vítimas, que para nós é muito importante, a lei de prevenção da violência doméstica e proteção das vítimas tem vindo sucessivamente a ser revista no sentido de ampliar direitos processuais das vítimas, reforçar o estatuto de vítima especialmente vulnerável, melhorar mecanismos de avaliação de risco e reforçar a articulação entre justiça, forças de segurança, saúde e segurança social. Também houve, e tem sido um debate recente, um reforço importante da proteção de crianças expostas à violência doméstica. Fizemos esse debate e continuamos a fazê-lo. Relativamente à violência sexual, Portugal tem vindo a aproximar-se progressivamente dos padrões europeus e da Convenção de Istambul, incluindo no domínio da violência sexual. Existe atualmente um debate jurídico e parlamentar sobre a maior valorização do consentimento da vítima, do não é não, da revisão dos crimes sexuais e das dificuldades probatórias que estes crimes nos oferecem. Está também em apreciação parlamentar uma proposta relevante para reforçar a valoração das declarações das vítimas e menores em crimes de violência doméstica e crimes sexuais. Relativamente à violência digital, e falaram aqui muito, de facto, de digitalização, Portugal reconhece que a violência digital é hoje um dos principais desafios emergentes e o debate político e jurídico tem-se centrado muito no cyberstalking, assédio online, são novas formas que nos trazem novos desafios, naturalmente, divulgação não consentida de imagens íntimas, violência sexual baseada em imagens e pornografia gerada por inteligência artificial. Isto é tudo um mundo novo que exige naturalmente uma reflexão e respostas novas. Algumas destas condutas já podem ser enquadradas através de crimes na nossa legislação, como perseguição, devassa da vida privada, gravações ilícitas, violência doméstica e crimes informáticos. Já temos, mas de facto são novas abordagens que requerem uma reflexão maior e estamos a fazê-lo. Existe também uma discussão crescente no âmbito dessa reflexão que estamos a fazer sobre a criação de tipos de crimes específicos para estas novas realidades, mecanismos mais rápidos de remoção de conteúdos, a preservação urgente da prova digital e a maior responsabilização das plataformas digitais. Estamos a fazer esse debate e tudo isto acompanha a adaptação ao novo quadro legislativo europeu em conformidade com a Convenção de Istambul, naturalmente. Eu, relativamente ao apoio às vítimas e modelos integrados, eu queria falar da nossa Rede Nacional de Apoio às Vítimas. Portugal expandiu significativamente a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Atualmente, existe, já percebi que estou no tempo, mas vou mesmo terminar. Nós temos atualmente 38 casas-abrigo, 21 respostas de emergência, 137 estruturas de atendimento e apoio psicológico especializado para crianças e jovens, e estamos agora até a expandir este apoio específico. Estas estruturas são financiadas pelo Estado e desenvolvidas em cooperação com organizações da sociedade civil. Eu queria dizer-lhes, nosso objetivo, ainda há aqui algumas assimetrias regionais, o nosso objetivo é generalizar, e, porque apesar dos progressos temos consciência que persistem desafios, nomeadamente a morosidade processual, as dificuldades probatórias nos crimes sexuais, as desigualdades territoriais, o crescimento da violência digital, mas a evolução portuguesa mostra uma tendência clara, e eu queria que ficassem com esta nota, reforçar a proteção das vítimas através de uma abordagem integrada entre justiça, direitos fundamentais, proteção social e regulação do espaço europeu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sandra. Passaria agora ao partido Chega, deputada Idalina Durães.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento e saúdo a presença dos ilustres representantes do Parlamento do Estado de Brandemburgo. Sejam bem-vindos. Portugal tem vindo, nos últimos anos, a reforçar o seu quadro jurídico e institucional para cumprir de forma eficaz a Convenção de Istambul, sobretudo no combate à violência doméstica e à violência sexual contra as mulheres. A violência doméstica continua a ser um crime público em Portugal, permitindo a intervenção das autoridades independentemente da queixa da vítima. Foram igualmente reforçados os mecanismos de proteção urgente, sendo eles o afastamento do agressor, a vigilância eletrónica e o acesso das vítimas a apoio judiciário e psicológico. Além disso, Portugal tem procurado alinhar a legislação nacional com as diretivas europeias relativas aos direitos das vítimas, à proteção de dados e ao combate à violência de género. No plano digital, enfrentamos hoje desafios novos e perigosos, particularmente graves. A perseguição cibernética, o assédio online, a divulgação não consentida de imagens íntimas e a utilização de deepfakes com conteúdo sexual representam formas modernas de violência que atingem sobretudo mulheres e menores. Portugal já criminaliza alguma destas condutas, nomeadamente através dos crimes de perseguição, devassa da vida privada e pornografia e vingança. Contudo, existe atualmente um debate crescente sobre a necessidade de adaptar o direito penal à evolução tecnológica, em especial perante o uso da inteligência artificial para criarmos conteúdos manipulados e sexualmente abusivos. É difícil garantir que o espaço digital não se transforme numa zona de impunidade, como todos sabemos. Para isso, será necessário reforçar a cooperação entre as autoridades judiciais, plataformas judiciais e entidades reguladoras, bem como investir uma literacia digital e de prevenção. Portugal dispõe de estruturas de apoio às vítimas, destaco a Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, que é composta por casas de abrigo, linhas de emergência, apoios psicológicos, acompanhamentos jurídicos, muitas vezes financiados pelo Estado, em cooperação com organizações da sociedade civil. A experiência portuguesa demonstra que os modelos interdisciplinares são particularmente eficazes. A articulação entre forças de segurança, Ministério Público, serviços de saúde, segurança social, associações de apoio à vítima, permite respostas mais céleres, maior proteção, melhor acompanhamento das vítimas ao longo do processo judicial. Assim, do ponto de vista do Partido Chega, nós defendemos uma proteção efetiva e imediata das vítimas, um reforço dos meios das forças de segurança, maior celeridade judicial. E relativamente à digitalização, entendemos que é uma forma de extrema eficácia, porque vai oferecer maior eficiência, maior celeridade, melhor acesso à informação, redução de custos, comunicação mais rápida, inovação e melhor tomada de decisões e maior conveniência para as pessoas. Assim sendo, despeço-me e reitero o agradecimento da vossa vinda cá. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora à deputada do Partido Socialista, Sra. Deputada Patrícia Faro, tem a palavra.
Muito bom dia, caras Senhora Presidente, muito obrigada. Um cumprimento às caras deputadas e caros deputados e, obviamente, um cumprimento especial ao Senhor Ministro da Justiça e Assuntos Digitais, penso que será assim, no vosso território, em Brandenburg, e, obviamente, ao Senhor Presidente da Comissão Homóloga, como aqui já foi referido, e em si cumprimentar toda a delegação. Saúdo-vos e cumprimento-vos também por esta vinda aqui a Portugal. É uma honra para nós falarmos do nosso percurso nestas matérias, porque estamos na primeira comissão a falar sobre estas questões da violência doméstica, violência de género, também no âmbito digital, e se encontrarmos formas comuns de melhor combatermos este crime hediondo, de facto este é também um privilégio. E, portanto, por economia de tempo, eu vou-me cingir àquelas que foram as questões que nos foram colocadas, sem prejuízo de, efetivamente, numa fase posterior, vos enviarmos aquilo que entenderem, a documentação que entenderem necessária ou mais informação. Portanto, relativamente a uma das questões que nos foram colocadas no âmbito das reformas jurídicas ou institucionais que Portugal tem levado a cabo nos últimos anos, dizer-vos que, efetivamente, e já foi referido aqui pelas anteriores colegas, Portugal tem olhado esta temática de uma forma muito sistémica e integrada, pois só assim conseguimos combater e dar uma resposta cabal a este problema. E a este propósito, o facto de se desenvolverem políticas públicas neste âmbito, Portugal temos como exemplo a construção de uma Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, portanto, uma estratégia que se mantém no tempo, que é longa, de 2018-2030, Portugal mais igual, e é uma estratégia que inicia um novo ciclo programático, iniciado em 2018, mas alinhada temporal e substantivamente com a Agenda 2030, apoiada em três planos concretos de 4 em 4 anos revistos, e são três planos no âmbito do Plano para a Igualdade entre Homens e Mulheres, o Plano de Prevenção, Combate a Todas as Formas de Violência contra as Mulheres, Violência de Género e Violência Doméstica, e o Plano de Combate à Discriminação em Razão da Orientação Sexual, Identidade e Expressão de Género. De facto, consideramos ter sido, relativamente às questões e orientações europeias que também nos foi colocado, Portugal tem sido bastante permeável a estas orientações, transpondo diretivas e orientações, é aliás obrigatório, sendo cumprindo quase mais de 90% da execução, que na prática nem todas são Elas são transpostas, mas nem todas são efetuadas como desejaríamos, portanto vamos ter que ir procedendo sempre a alguns ajustes, também a realidade é outra. De facto, relativamente a Portugal, o grupo de peritos independentes do Conselho da Europa sobre a implementação da Convenção de Istambul, que Portugal ratificou em 2013, reconhece que o país fez efetivamente progressos em diversos setores, mas reitera sempre a questão da justiça, ou seja, na maioria sugere maior formação dos nossos magistrados, e como estamos aqui também no âmbito da justiça, uma comissão de justiça, isso é importante referir, especialmente no nosso magistrado, não só porque as sanções, e referir o relatório greve, são brandas e desproporcionais ainda no âmbito da violência doméstica e violência sexual, e portanto estamos também a fazer o nosso caminho com muito orgulho, mas por vezes a lei não basta estar implementada, é preciso tomar outras medidas. Relativamente, e adiantando-me, uma outra questão que foi colocada, a que medidas estão planeadas em Portugal para combater as formas de violência digital, e eu daria, também destacaria iniciativas, porque estamos no Parlamento Português, e portanto destacaria duas iniciativas legislativas que penso que contribuirão para combater esta forma de violência, porque como sabem estas questões são muito dinâmicas e portanto nós temos que ir ajustando a todos os problemas que nos surgem. E destacaria duas, portanto ainda não foi na legislatura anterior, foi há dois anos, em 2022, destacaria um projeto de lei que reforça a proteção das vítimas de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos, alterando o Código Penal. Também aqui referiram-se, nós temos feito algumas alterações ao Código Penal nestas propostas, sim, e existe, efetiva-se essa alteração, e um decreto-lei já existente de 2004. Esta iniciativa legislativa deu, de facto, origem a uma lei, em 2023, que reforça a proteção de vítimas de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos e que transpõe para a ordem nacional a Diretiva 2031 da Comunidade Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho. Portanto, isto relativo à vossa questão também da transposição de diretivas. Destacaria uma outra iniciativa legislativa nesta legislatura que diz respeito ao reforço de instrumentos de proteção de apoio a vítimas de violência doméstica. Esta iniciativa data 12 de setembro de 2025 e encontra-se ainda em apreciação na Generalidade, mas basicamente fala no acesso gratuito e antecipado ao direito a patrono, portanto as vítimas terem automaticamente e de imediato o primeiro contacto com as autoridades no menor tempo possível, e depois foca também muitas questões da autonomia, a autonomia económica, que está muito relacionada como sendo uma das variáveis que já vai longa, portanto terei que terminar, como uma das variáveis que potenciam a violência doméstica e a violência de género. E por último, a questão dos serviços de apoio às vítimas. Eu vou-me escusar de falar sobre de facto a Rede Nacional de Apoio a Vítimas. Nestas três grandes áreas há de facto uma rede estruturada com apoio a estruturas de atendimento, casas de abrigo, também respostas de emergência e respostas específicas, e portanto toda esta articulação tem sido um processo que estamos a aprender todos os dias, e pela nossa parte, pela parte também do Partido Socialista, disponibilizamos para prestar as informações que entenderem necessárias posteriormente. Muito obrigada pela benevolência, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra novamente aos meus colegas deputados de Brandemburgo, eu queria só fazer duas notas. O crime de violência doméstica continua a ser o crime mais participado e com maior número no nosso território em Portugal. Portanto, é o maior crime cometido em Portugal, é o crime de violência doméstica. O crime de violência doméstica, portanto, apesar de todos os esforços do caminho longo que já fomos fazendo, resiste e persiste em manter-se com números absolutamente assustadores, e é um crime que tem uma consequência na vida das pessoas muito complicada. É um crime que afeta a família, que afeta muitas vezes quando há a morte de um dos cônjuges e tem crianças, a criança perde o pai, perde a mãe por uma situação de violência doméstica, portanto afeta as crianças. É um crime que corrompe, que estraga, no fundo, digamos assim, a família, a construção de uma família, a construção de uma sociedade. E, portanto, todas as formas e aquilo que nos puderem trazer, que contribua para que nós também melhoremos no nosso combate a este flagelo, que é muito mais cultural ainda, mais do foro da capacidade que ainda os homens não têm, porque é praticamente a maioria dos que cometem o crime são a violência é de homem contra a mulher. Já há números também de violência doméstica de homens nos nossos relatórios em Portugal, mas quase a violência trata-se da violência dos filhos que assistem e que são do sexo masculino, não é propriamente uma agressão, é residual a agressão do sexo feminino ao sexo masculino. Portanto, agradecia também, o que pudessem contribuir seria ótimo. Dizer que também, neste momento, o grande projeto que está em discussão nesta comissão e que já teve 3 audições públicas, já ouvimos 80, 90 entidades e vamos ouvir mais, é a proteção das crianças e jovens em meio digital, que nós estamos neste momento a trabalhar sobre esta matéria, como é que se vai fazer a regulação e ajudar os pais e as crianças a não estarem aditivamente nos telemóveis, nos computadores, deixarem de socializar digitalmente e passarem a socializar fisicamente, que estamos a perder este contacto físico da socialização que é tão importante para um crescimento equilibrado das crianças e dos jovens. Portanto, eu iria passar-vos a palavra para mais alguma questão queiram colocar e para depois encerrarmos então este encontro. Eu penso que houve ali uma colega deputada de Brandenburg que pediu, não sei os nomes, não, peço imensa desculpa, poderá utilizar ali o... Faz favor.
Genau, é Frau Fischer von der SPD-Fraktion. Bitte, Frau Fischer. Vielleicht noch eine kleine Information auch nochmal von deutscher Seite aus. Wir haben auch im Landtag Brandenburg dazu erst in der letzten Plenartagung auch eine aktuelle Stunde gehabt zum Thema digitale Gewalt. Digitale Gewalt zu bekämpfen ist natürlich vor allen Dingen oder fällt zumindest auch in die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers, aber wir sind auch von Brandenburger Seite natürlich mit dabei, hier bei diesem Thema natürlich auch aktiv zu werden, um natürlich genau diese Sachen, die Sie auch gerade beschrieben haben, dann auch zu bekämpfen. Frau Fischer, bitte.
Jetzt, ja? Okay, sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank für diese sehr engagierten Worte von Ihnen und auch Ihren Kollegen. Das Thema digitale Gewalt ist, wie es unser Ausschussvorsitzender gerade gesagt hat, auch in Deutschland ein sehr, sehr präsentes Thema. Auf Bundesebene gibt es erste Gesetze unserer Justizministerin, um diesem Thema entgegenzuwirken, digitaler Gewalt, sexueller Gewalt. Es geht um das Herstellen und Verbreiten von Deepfakes, was unter Strafe gestellt wird. Es geht um das illegale Aufzeichnen von Fotografien und das Verbreiten. Es geht um unbefugtes Tracking, was gegenüber Frauen angewandt wird. Und es geht auch darum, einen Auskunftsanspruch zu haben, dass man guckt, wer auf welchen Plattformen wer dahinter steht. Und es geht uns aber auch in Deutschland darum, das Gesetz zur, was die Prozessbegleitung betrifft, sensibler zu gestalten, sodass wir gerade bei Minderjährigen bis dato die Minderjährigen einen Antrag stellen mussten auf psychosoziale Prozessbegleitung. Wir sprechen da in Deutschland von Retraumatisierung, dass die Opfer immer wieder erklären müssen, was passiert ist, was wir in Zukunft ohne Antrag machen müssen, dass auch den Familien, weil es ja manchmal alles so unter der Decke gehalten wird, zur Seite gestellt wird als Verstärkung. Und wir haben auf Bundesebene verschiedene Studien, was die Dunkelfeldzahlen betrifft, wo nur ein Bruchteil in Deutschland zur Anzeige gebracht wird. Und ich habe jetzt 2 Fragen. Das eine ist, weil Sie es gerade gesagt haben, die Anzeigen sind bei Ihnen in Portugal sehr hoch, was gut ist, dass Frauen sich trauen, für sich, für die Kinder zu sagen, uns ist Unrecht widerfahren. Wie haben Sie das geschafft? Wir arbeiten daran, die Frauen zu stärken, aber das würde mich interessieren. Und das Zweite ist, das hat, glaube ich, die erste Rednerin gesagt, wenn ich es jetzt richtig notiert habe, dass die Aussagen der Opfer höher bewertet werden. Und das fand ich ganz spannend, was damit gemeint ist. Vielen Dank. Das hatten Sie, glaube ich, gesagt.
Não sei se vamos ouvir primeiro todos e depois no fim.
Dann als nächstes die Kollegin Seiler von der SPD-Fraktion.
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, sehr geehrte Abgeordnete, dass Sie sich heute hier die Zeit für uns nehmen und wir in den Dialog treten können. Vieles hat meine Kollegin Frau Fischer gerade schon erwähnt. Wir haben uns in Brandenburg auch schon auf den Weg gemacht mit einzelnen Maßnahmen. Wir haben in den Gerichten ein zusätzliches Vernehmungszimmer eingeführt, das besonders für Opfer von schwerer Gewalt, aber auch für die Vernehmung und Befragung von Kindern bei Gewalttaten eine bessere Gerichtsverhandlung, also die Retraumatisierung, wie Frau Fischer das angesprochen hat, hier verhindert werden soll. Und wir haben in Brandenburg jetzt, wir sind auch eines der Bundesländer, die sich da als Letzte auf den Weg gemacht haben, aber es ist ein besonders wichtiger Schritt, Kinderschutzinstitutsambulanzen gegründet, jetzt die zweite eröffnet. Das sind besondere Orte, an denen Kinder, denen schwere Gewalt widerfahren ist, behandelt werden, nicht in einer regulären Ambulanz und Notaufnahme, weil das oft den kindlichen Ansprüchen nicht gerecht wird, sondern in einem geschützten, kindergerechten Rahmen dort befragt werden. Und das sind alles wichtige Schritte. Und der andere Seite, die wir betrachten, also meine Frage wäre, haben Sie auch ähnliche Institutionen oder anders geartete? Und meine Frage würde sich noch dahingehend richten, wir schauen sehr auf die Opfer, das ist richtig und wichtig. Aber wir haben auch die Täter. Und die Täter haben immer, wir haben immer den Anspruch in der Gesellschaft, zu einer Resozialisierung zu gelangen und vor allen Dingen eine Prävention zu haben. Wir wollen ja verhindern, dass die schwere Gewalt, die wir haben, überhaupt passiert. Ja. Und Frau Fischer hat es auch angesprochen, die Dunkelziffer oder das Dunkelfeld ist enorm hoch. Das heißt, wie können wir das, dass es überhaupt zu Gewalt kommt, überhaupt verhindern? Haben Sie Formate, Prozesse, Begleitung von Tätern. Wie arbeiten Sie in der Prävention? Weil diese Strukturen müssen wir auch bei uns in Deutschland, in Brandenburg noch ausbauen. Und das würde mich sehr interessieren, ob wir hier auch von Ihnen lernen können. Vielen Dank.
Als nächstes hatte sich gemeldet der Kollege Reuk von der SPD-Fraktion.
Das ist noch an. Ja. Ja, sehr geehrte Vorsitzende, vielen Dank. Ich habe zwei Sachen. Das eine ist vielleicht ein Übersetzungsfehler. Die erste Kollegin hat gesagt, so ist es zumindest bei mir angekommen, Entfernung der Frau aus dem Umfeld des Täters. Das müsste aus meiner Rechtssicht eher andersherum sein, ne? Also dass man den Täter aus dem Umfeld der Frau entfernt. Vielleicht war es bloß ein Übersetzungsfehler. Aber das Zweite, es wurde auch von Ihnen angesprochen, dass die Konzerne, also Meta und wie sie alle heißen, in die Pflicht genommen werden sollen. Und da ist es ja so, dass das auf europäischer Ebene gerade stattfindet. Und deswegen meine Frage, wird Portugal da warten? Das soll wohl im Dezember beschlossen werden auf europäischer Ebene, also dass man die Konzerne da in die Pflicht nimmt. Oder werden Sie als Staat, als souveräner Staat, da noch vorher etwas Eigenständiges machen? Danke.
Dankeschön. Und dann Herr von Ossowski.
Wollen Sie erst mal antworten? Oder? Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Zwei ganz kurze Fragen. Erstens, hat sich die elektronische Fußfessel bei Ihnen bewährt? Und gibt es auch einen Sender für das Opfer? Und geht das nur durch eine gerichtliche Entscheidung oder gibt es auch noch andere behördliche Entscheidungen, die eine solche elektronische Fußfessel verabreichen können? Und das Zweite ist, ob es eine sogenannte Anlaufstelle für Opfer gibt, wo man eine Gesamtberatung vornimmt, nicht nur eine psychologische Beratung, sondern auch eine Rechtsberatung, also ob ein Opfer oder die Opfer sich an eine bestimmte administrative Stelle wenden können, um Hilfe zu erlangen. Dankeschön.
Dankeschön. Ich glaube, dann hat sich erstmal der Fragebedarf unserer Abgeordneten erschöpft.
Muito obrigada. A grelha estava pensada de outra forma, mas como realmente ainda há 5 minutos, eu pediria, porque a primeira grelha seria para fazer as perguntas, para depois, a dinâmica não tem importância, está tudo ótimo, está tudo bem. Mas vamos permitir, provavelmente, a uma outra colega deputada que entre... à Sandra Pereira ou à Patrícia Faro, se quiserem dar algum esclarecimento, poderão dar. Em relação às denúncias, e eu daria metade do tempo a cada uma, tem que ser por causa da tradução. Portanto, é só mesmo porque, para poder haver a tradução, terá que estar ali no microfone. E vão tentar responder às questões que foram aqui colocadas.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas questões que nos colocam. É sempre muito difícil percebermos as vossas dúvidas, as vossas questões, porque é difícil explicar em tão pouco tempo o enquadramento jurídico e legal português nesta matéria. De facto, Portugal tem vindo a trabalhar numa forma mais consistente desde 1999, no ano 2000, onde surgiram planos de apoio, de acompanhamento às vítimas de violência doméstica. E dizer-vos só, depois a colega Sandra também já fará esses esclarecimentos, dizer-vos que, de facto, quando falam na proteção, nós criamos, efetivamente, em Portugal, neste momento, uma rede de apoio, que inclui a proteção, temos estruturas que acolhem vítimas de violência e seus filhos menores, porque essa é uma condição, e a maior parte das crianças também, a maior parte das pessoas acolhidas são menores, porque são mulheres com filhos menores, portanto trazem os seus filhos. Foi necessário criar estruturas físicas de emergência, digamos assim, que é necessário retirar as vítimas do seu meio de origem. E depois há situações em que há também ainda casas-abrigo, com um apoio mais, digamos assim, uma é transitória e a outra é temporária. Transitório, emergência, e outra temporária. Existem, como a colega Sandra referiu, centros de atendimento a vítimas de violência, com acompanhamento psicológico às vítimas, às crianças, às ascendentes, portanto a todo o agregado, e estão distribuídos por todo o país, por Portugal, portanto há representação e jurídico, desculpa, tem razão, e jurídico, que é muito importante, porque há um desconhecimento grande da lei, e muitas vezes a pessoa agressora utiliza isso para que a vítima não denuncie. Eu não me queria alongar, porque a colega Sandra também fará os seus esclarecimentos, é só dizer-vos duas questões. A primeira, quando falam, como é que as vítimas denunciam? Isto é um processo, elas não denunciavam na mesma forma que denunciam hoje, portanto isto foi um processo, é preciso dar segurança à vítima, não é? Fazer muitas campanhas de sensibilização, denuncie e tornar a problemática visível também as protege. Ou seja, se calhar não quer dizer que aumentou a violência, quer dizer que ela tornou-se mais visível, não é? Porque com a denúncia torna-se visível e dá-nos forma de a combater. Isto acaba por querer dizer que a vítima também se sente mais segura. Relativamente à questão que me falaram do atendimento das crianças e das mulheres em tribunal, penso que essa foi uma questão, em Portugal nós temos aquilo que chamamos os GAV, os Gabinetes de Apoio à Vítima, nos tribunais, junto do Ministério Público. E, portanto, como o tribunal, percebemos também a nível académico, o tribunal é um lugar de revitimização maioritariamente para as mulheres, porque não é um lugar friendly, não é? É complicado, é seguro, são locais em que muitas vezes a vítima paralisa, porque está em frente ao agressor, paralisa, não conhece as leis, e portanto esta necessidade de criar, e estamos a continuar a distribuir estes GAV de IAP por todo o país, para dar este acompanhamento diferente e próximo às vítimas. Está bem? Obrigada.
Bom dia mais uma vez. Eu não sei se terei entendido bem todas as questões, mas vou, dentro daquilo que eu percebi, vou
seguramente tentar responder. De facto, é um crime muito participado e muito denunciado, mas há, do início do processo, da participação até à condenação, o sistema vai como que fazendo um filtro, ou seja, há muitas participações, mas dessas só uma parte é que se traduz numa acusação e depois dessas só uma outra parte é que se traduz em condenação, simplificando, porque o processo é maior do que isto. Portanto, isto é uma reflexão que também estamos aqui naturalmente a ter. E uma das questões, por exemplo, que se coloca tem mesmo a ver com a valorização das declarações da vítima, que é, inicialmente, as mulheres fazem queixa numa fase inicial do processo e depois, porque o sistema assim o previa, podem recusar-se em audiência de julgamento a prestar declarações e o juiz não pode valorizar, não poderia valorizar essas declarações. Portanto, isto comprometia claramente a prova, além de, quando elas efetivamente se dispunham a depor, promover aqui um fenómeno de revitimização. Temos novamente a vítima a repetir perante o tribunal todo aquele sucedido que seguramente foi traumático. E, portanto, o que nós estamos agora a discutir, o Governo está agora, apresentou uma proposta de lei aqui ao Parlamento, exatamente no sentido de se valorizar estas declarações da vítima ao longo, nomeadamente na fase de julgamento, quando ela produziu essas declarações numa fase anterior. E, portanto, é isso que estamos a discutir. Depois, só dizer rapidamente aqui, retirar a mulher do ambiente do agressor, pois isso também é uma questão que tem sido muito controvertida, porque o que fazemos atualmente, ou o que temos feito atualmente, é que rapidamente retiramos a vítima e levamos-la para uma casa abrigo, quando isso acontece. Mas qual é a questão aqui? É que é mais uma vez a vítima a ser revitimizada. E então agora o que estamos aqui em equação, e que temos feito algumas diligências legislativas, mas isto é tudo um processo cultural, até de mudança de mentalidades dos intervenientes judiciários, é que realmente a mulher possa ficar na sua casa e seja o agressor a sair, com base no afastamento e em medidas de coação que se lhe possam impor imediatamente e que preserve a mulher na sua casa. Mas isto é uma mudança de mentalidades, exige recursos judiciários, e sobretudo mudanças de mentalidade para aplicar uma outra forma de olhar para estas questões. E, portanto, creio que disse tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada. O nosso tempo esgotou-se. Eu iria passar só por um minutinho ou dois para os encerramentos. Eu agradeço imenso, acho que foi muito enriquecedor, não sei se de conhecer-vos. É sempre importante estas trocas de pontos de vista e de legislação e de forma de estar no direito, não é? E na justiça. O nosso direito é da inspiração alemã, portanto não deverá ser muito diferente, não deverá ser muito diferente do vosso. E portanto eu iria despedir-me, agradecer, dizer que tenho aqui depois uma lembrancinha, vamos fazer trocar, e passar-lhe a palavra para, se quiser dizer uma última palavra, terei todo o gosto.
Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass wir heute hier sein durften. Ganz herzlich bedanken, dass wir heute hier sein durften. Die Diskussion hat auch gezeigt, dass wir ähnliche auch Formen der Gesetzgebung verfolgen, um natürlich das Thema häusliche Gewalt auch noch mal näher zu beleuchten. Und deshalb waren auch die Informationen, die wir heute hier bekommen haben von Ihnen, natürlich wichtig für unsere Arbeit, für die Arbeit im Landtag, aber natürlich auch für die Arbeit im Ausschuss. Wir werden dieses Thema natürlich auch weiterhin bearbeiten. Und ich möchte mich ganz herzlich noch mal bei Ihnen, Frau Vorsitzende, aber natürlich auch bei den Abgeordneten des Ausschusses ganz herzlich bedanken, dass wir heute in den Dialog treten konnten. Und wir haben Ihnen noch ein kleines Geschenk auch aus Brandenburg mitgebracht.
sure we've been...
We've all been...